encantando a pobre, inocente, jovem, enquanto os pais ficavam arrepiados, e tinha todo um sarrão que a gente ainda tem hoje, né? O pessoal acredita que você pode doutrinar pessoas. Enfim, eu acho que isso daqui, cara, foi um marco. O Crumb tá aí até hoje, a galera venera ele até hoje. Só que eu acho que ele aqui, ele influenciou muita gente, né? Tem muita gente que eu vou falar aqui ainda. Isso que eu acho que é um quadrinho revolucionário. O cara lançar um troço que as pessoas falam dele até hoje, pô, isso aqui tem mais de 50 anos, né, irmão? Assim, 60 quase, né? Não, não tá com 60, mas tá a caminho dos 60, e a gente ainda fala disso e ainda impressiona. Tem muito material aqui nesse livro, assim, que visualmente falando impressiona, assim, choca, né? Então eu acho, pô, o jeito que eles distorceram. Era como se o cara, cara, como se a gente tivesse musiquinha infantil, né? Tivesse só musiquinha infantil até os anos 50. Não que fosse só musiquinha infantil, mas tivesse aqueles mainstream, assim, bem quadradinho, e de repente os caras fizessem um rock punk lazarento, super sujo e largassem em cima do pessoal. Então, isso aqui eu considero revolucionário pra caramba. Não sei o que que você acha, né?
Não, pra mim é extremamente revolucionário o Crumb, tanto que eu tinha escolhido aqui. O cara vai lá e conta o cotidiano sem graça dele. E as pessoas compram, e as pessoas acham bacana. Então toda essa galera norte-americana que fala sobre o cotidiano vem do Crumb, né? É sempre uma galera que vem daí. Só que antes do Crumb, bem antes, inclusive, tem uma coisa extremamente revolucionária. Ah, oh, merda, caiu um monte de bilha. Que é o Little Nemo, né? Que.
Sim.
Do Isor Mackey, que é o quadrinho mais lindo do mundo.
Sim.
De 1905, né? Para quem não sabe o que é o Little Nemo, é um menininho. Eu tô fanho porque eu tô com a rinite atacada, não é gripe, é rinite, porque quando muda o tempo eu fico assim. É um garotinho que no começo da história ele dorme, no começo da página ele dorme, e no final da página alguém acorda ele, né? E isso mudou tudo. Porque o William Randolph Hearst, que era o dono dos meios de comunicação, do jornal, queria fazer uma impressora, queria imprimir coisas quatro cores, né? Então ele comprou uma impressora quatro cores e teve a ideia assim: vamos fazer tipo, sei lá, o Picasso da Vinci. A gente imprime no jornal, a pessoa recorta, coloca numa moldura e é o quadro da casa dela. Só que daí o cara descobriu que não dava, porque o papel jornal sugava a tinta, né? Aí ficava uma merda, não tinha como. Aí ele chamou esse cara, esse Winsor McCay, e falou assim: cara, você não consegue fazer uma história em quadrinhos bem colorida, que é pra gente vender o jornal? Porque daí vender o jornal significava colocar uma coisa colorida como essa. Aí ele falou: tá bom. E daí ele contratou o Winsor McCay a peso de ouro. O Winsor McCay ficou rico fazendo os quadrinhos. E ele muda toda a estrutura de histórias em quadrinhos norte-americana. Que antes tinha lá o Yellow Kid e tal, mas o Little Nemo expande isso de uma maneira gigantesca, porque é quadrinho que ele ajudava a vender horrores no jornal. E o dono dele, né, o desenhista, que é o Winsor McCay, você sabe por que que desenhos animados chama-se cartoon em inglês?
Não.
Porque animated draw, desenho animado em inglês, a patente desse nome é do Winsor McCay. Ele inventou o desenho animado, cara. Se vocês procurarem aí no YouTube, pessoal, procura lá, Winsor McCay. Deixa eu colocar como é que escreve aqui, ó. Winsor McCay, Little Nemo. Você vai achar um quadrinho, um desenho animado de 1914 dele animando. Ele animando a parada e tal. Cara, e é maravilhoso. E ele, como ele já sabia do esquema da indústria, ele foi lá e batizou o nome. Animated Draw pertence a Winsor McCay. Daí depois mudaram pra Cartoon pra não ter que pagar, né? Pro cara. Mas Little
Sim.
Nemo é uma das coisas mais importantes das histórias dos quadrinhos até hoje.
Cara, eu acho bacana que você acha no YouTube, ele fez aquele naufrágio do Lusitânia, né? Que ele faz uma animação do navio se partindo e afundando. Isso tá disponível no YouTube para ver, acho que é de 1912 isso. E daí tem ainda Gert e o
Acho que é
Dinossauro.
18.
18? Mas ali é da década de 10, né? E ele tem também a série da Gert, o Dinossauro, que daí ele foi, acho que, eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros que misturou o desenho humano Então você filmava a pessoa em live action, ele se filmava, aí ele fazia o desenho do dinossauro na parede e o dinossauro começava a se mexer. Daí ele mesclava a animação, que tinha toda aquela coisa, né, do Méliès, aquela coisa da ilusão, da performance. Putz, era muito bacana, assim, cara. E o McKay, eu me lembro que o problema dele é que ele considerava como uma arte. Então ele achava que ninguém mais podia meter a mão no desenho. Se ele ia fazer a animação do Lusitânia, ele ia fazer tudo sozinho. Ele não aceitava que alguém fosse lá para. Ele não acreditava nessa coisa de equipe. O Disney, não foi o Disney, né? Mas a galera, né, tipo. Ah, o Tony
Fletcher, falando isso. Né? Foram os Fletcher. Os irmãos Fletcher que fizeram o esquema da produção em massa, né?
Industrial, né?
E que o Tony tá falando.
Né? Só para não perder a dica, o sonho da vida é ter. Se for o Little Nemo, tem em português, cara. Teve um maluco que traduziu, só que eu não tenho o link. Tinha um site que tinha todas as páginas do Little Nemo em português traduzidas, assim, cara.
E vou dizer
só que eu não sei se isso ainda tá no ar.
Eu tenho ele em inglês e é difícil para ler, cara, em inglês. É um inglês meio diferente do que a gente tá acostumado, assim, eu me bati. Eu até li, mas eu me bati, cara. Não foi assim pra ler, não. Foi mais difícil. E agora saiu uma outra edição que o Érico Assis tem, cara, que é o dobro da minha. É do tamanho da original do jornal, assim. Só que não cabe nenhuma estante, né? Tanto que o Érico usa pra medir o filho dele a partir do Little Nemo.
Cara, eu acho que eu tenho essa, ela tá aqui, que é grandona, assim, cara.
A do Érico é maior que a sua ainda. Tem 1,20m.
É maior que aquela?
Eita. Tem 1,20m.
Eita. É, que deve ser o tamanho. Eu não duvido que tenha um feito do tamanho. Porque daí você precisa de uma mesa pra ler, né?
Eu e vai guardar ali, onde? Tem aquele Wednesday Comics ali, que já é uma desgraça pra guardar. O meu tá embaixo, com as coisas empilhadas em cima.
Cara, então o meu aqui tá o Wednesday Comics, o Building Stories do Chris Ware e esse aí do Little Nemo. Eu projetei a estante pra esse tipo de situação.
Pô, eu também, mas esse tipo de situação que eu tenho 1,20m não dá, né?
Boa noite, Coriander.
Mas então, pra mim o Little Nemo, cara, mudou tudo, mudou radicalmente tudo o que existia antes.
Cara, mas eu não sei se essa edição tem 1,20m, hein, Scama? Que 1,20m, velho?
É, eu li em algum lugar, eu não sei também.
1,20m o livro é maior que a nossa perna, né, cara?
Isso, 1,20m. É maior que o filho do Érico, que tá com 2 anos.
Mas cara, eu me lembro que. Então, mas eu me lembro que ele postava essas fotos, só que eram eles bebês, né? Deles crescendo, assim, né? Tipo, o bebê ficava mais ou menos no tamanho do livro, assim. Mas aí tem que ver com o próprio senhor Assis, né? Como é que, qual que é?
Isso, tem que perguntar pra ele. Eu tô vendo aqui.
1,20m de altura de livro, velho, eu fico pensando se não é impraticável até de. Porque a folha de impressão, né, que você costuma fazer. Se você vai fazer o caderno e tal, não sei se não extrapola o próprio tamanho de folha offset, né? Que tipo de impressão que você teria que fazer isso?
Pois é, não, talvez eu esteja errado. Existe uma boa chance, né? Existe uma boa chance de eu estar errado. Vou tentar encontrar isso. Enquanto você fala o seu próximo, eu vou tentar encontrar o tamanho.
Sim, veja aí, porque, cara, é muito
bom.
Ou
a tradução errada, né? Porque esse negócio veio dos Estados Unidos, aí tá com peso em. Tá com a medida em pés, e daí a pessoa traduz errado e eu comprei a tradução, porque eu nunca vi, né?
Porque 1,20m, velho, eu não tô duvidando que seja, mas 1,20m é aqueles. Conhece o termo incunábulo? Aqueles livros medieval, né, cara? Que os caras tinham que pegar da prateleira com guindaste, assim, né? A galera tinha toda umas traquitanas pra pegar livro nos mosteiros. Que eles tinham esse tamanhão, né? Cara,
não, tinha alguns que tinha, né?
Ó, o Tony tá falando que é com 1,20m mesmo. Caralho, velho. Eu fico pensando a produção disso, velho. Porque, cara, a folha. Porque se você tem 1,20m de altura, por a largura desse troço, assim, da folha dupla, caramba, né? Então, a gente tá falando aí eu acho que é legal de falar também, cara, se a gente tá falando de revolucionário, assim, porque você vai ter o Little Nemo, aí depois você vai ter lá o camarada do Crazy Cat, né? Como é que era? Era Crazy Cat, né? Harriman, você tá sem o microfone, Scama. Você desligou o microfone. Seu microfone tá desligado. O íconezinho ali tá desligado. Ih!
Aê, foi. O mouse resolveu que não ia funcionar. Tive que usar o mouse aqui no. É o George Harriman. Também revolucionário. Mas esse eu ainda não. Eu comprei lá na editora Script, mas ainda não me entregaram, né? Quer dizer, nem deveria, porque ainda tá em pré-venda. Também é o cara que é o do Bring Your Father. Cara, não. Bring Up Father.
É. O Al Cap não é o Ferdinando também, cara? Né?
É? Ah, é. Né? Little Abner.
Acho que é o Ferdinando.
Little Abner. É. Que é Little Abner em inglês.
Que são os caras, assim, que... Cara, eles tinham... E não é só esses, né, cara? Essa galera das tiras em quadrinho, pelo amor de Deus, né? Chester Gold, Alex Raymond... Puta que pariu, velho. Assim, os caras foram dando... E tinha essa brincadeira nessa primeira metade do século XX, né? No jornais estava a elite, né? A fina flor, os desenhistas mais afinados. E a galera que ia trabalhando por fora, que ia fazendo gibizinho, eram aqueles assim que queriam fazer. Era piazada, tipo os próprios Jerry Schuster, né? E Jack Siegel e Joe Schuster, lá do Superman, né? Que tipo, os caras, apesar de ter muito boa vontade, eles não eram exatamente exímios desenhistas, né, cara? Tinha essa questão assim do comic ser a galera menos preparada e a fina flor da arte tá nos jornais, né?
É, então, mas esses caras... Bom, mas vai, manda o seu próximo.
Cara, o meu próximo, porque eu tô pulando, né? Que nem eu falei, eu mostrei ali o zap, e daí de novo. Gente, me desculpem por eu me repetir, tá? Isso aqui que eu tô colocando até questionável, mas tamo aqui, né? Contrato com Deus. Viu, Eisner? Que a gente já falou várias vezes. Desculpa a repetição, mas aí... Porque antes a gente falava da história, falava do envolvimento emocional, até o Spirit dele, né, anteriormente, que você vai ter participação do Jules Pfeiffer em algumas histórias, etc, etc, né, que o Jules Pfeiffer era assistente dele lá, mas assim, o Contrato com Deus, você tá nos anos 70, você tem uma série de quadrinhos bacanas e você tem o Will Eisner querendo vender essa ideia do livro quadrinho, né, da graphic novel, né, do livro formatão, né, e por mais que a gente possa dizer que tinham antecessores e etc, historicamente falando, a gente acaba dando, mesmo que tenham tido antecessores, você não pode tirar a importância disso aqui, né, como um novo modelo, como um novo projeto, e o cara lança isso aqui, se eu não me engano, em 78. Então, assim, você tem essa ideia de fazer formato livro, de você reunir essas histórias que não tem necessidade de estar em revistinha, de serem publicadas o resto da vida. Então, acho que, historicamente falando, como formato, como ideia, como proposta, né? É esse cara aqui.
Não, o Contrato com Deus, eu só não peguei ele, que nem eu disse, pra tentar mostrar umas coisas diferentes, né? Mas ele é sensacional. O Contrato com Deus, eu tenho na minha casa o pôster dele, lá embaixo.
Sim.
Eu mandei fazer o pôster, porque pra mim é o quadrinho mais... É um dos quadrinhos mais importantes da minha vida. Porque foi a hora que eu li uma coisa e falei... Uau! Caramba, uau! O que é isso? Né? Então, um outro cara que é bem importante, que o Lieber falou um pouco, é o Flash Gordon, né? Quer dizer, o Alex Raymond, né? Porque o que o cara desenha aqui, ele muda a maneira de entender o desenho, a dinâmica... Sem falar que ele inventa também o raio laser, o nome do raio laser, e ele inventa a mini saia, né? Então é um cara à frente do seu tempo. A Dale Arden, que é a mulher do Flash Gordon, é lindíssima. Tá sempre com as melhores vestimentas. Cara, e o jeito que o cara desenha... Por que que ele fazia isso, né? Porque é maravilhoso, assim... Ele só rivalizava com o Hal Foster do Príncipe Valente, como os dois caras que melhor desenhavam na década de 30 e 40. Né? O Flash Gordon é um pouquinho depois. O Flash Gordon é de 37 e o... Não. Não, o Flash Gordon é 34 e o Coisa é 37. E o Príncipe Valente é 37. E é maravilhoso, cara. Maravilhoso, sim, porque o cara também muda a forma da expressão do quadrinho. Que antes era mais cartunesco e tal, o cara fala, não, vamos fazer
cara, o
Michelangelo.
Nesse sentido, aí você separou também o Hal Foster? Tá aí na tua pilha?
Não separei, mas tá ali em cima, eu posso pegar.
Porque todos os argumentos que você usou pro Alex Raymond vale pro Hal Foster, né, irmão?
Vale assim, pro Hal Foster.
Hal Foster é marco também, né, cara? Dessa
Deixa
questão
ali,
da pesquisa, da construção de personagem que envelhece ao longo dos anos, o resgate das mitologias arturianas.
Então assim, ó, fale o seu próximo que eu vou pegar o Hal Foster ali, que tá difícil pra pegar.
Cara, então, o Scama tá na primeira metade do século XX e eu vou entrar agora na gloriosa década de 80, cara. para mim foi a década, né? Tipo, a década. Eu vivi um pouco dessa década, né? Eu tive a minha infância e adolescência na década de 80 e teve muita coisa que me impactou. E eu acredito que impactou um monte de gente que deve estar acompanhando a gente aqui, que tem muitos de nós que somos mais ou menos da mesma idade. E daí eu vou trazer lá do comecinho dos anos 80, que a gente sempre fala aqui. Isso aqui é uma edição da Via Lettera. Sopa de Grampenha, do Gilbert Hernandes. E o Love and Rockets, do irmãozinho dele, né? O... Ai, caramba! Gilbert e... Cara, esqueci o nome do filão. Jaime. Jaime Hernandes. Gilbert e Jaime. Né? Porque, tipo, esses caras começaram a publicar também de maneira independente no começo dos anos 80. Né? Publicavam fora das grandes editoras. É, eram latinos, né? Olá, Ingrid, boa noite. Né? Eram latinos publicando, tinham toda uma outra lógica, uma outra maneira de encarar o mundo, e, cara, até hoje a obra deles, né, fascina a gente, né? A gente sempre está colocando aqui o pessoal de Palomar, as grandes tramas.
A Luba,
toda essa saga, esse modo de tratar, que no fim é uma grande história, só que também sem os super-heróis, sem... E a gente tá falando de gente que cresceu ali nos Estados Unidos, né?